Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer, para capacitar obreiros e obreiras para ministrar a Palavra de Deus a toda a criatura. Eu sou Álvaro Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para compartilhar conhecimento da Bíblia com a Palavra de Deus para você. Você sabe que a maioria dos leitores da Bíblia sempre pensa no livro de Apocalipse como um livro para o futuro, para os tempos do fim dos tempos, o que chama na teologia de escatologia. Mas, quando a gente lê Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a história é outra. O texto bíblico diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Quero chamar sua atenção que o livro de Apocalipse não participa do pensamento moderno de que o livro teria sido escrito lá na época de João para os eventos que estão acontecendo só agora no século XXI ou vão ocorrer daqui a alguns anos. O que o João diz no primeiro versículo do livro é que as coisas em breve vão acontecer. E na verdade essa é a leitura que eu quero fazer com você hoje do livro. Quero mostrar que alguns dos problemas que o livro apresenta são problemas que estavam ocorrendo lá na época de João, mas que tem a ver com o nosso mundo de hoje, sim. Toda a Bíblia foi escrita em outra época, mas também sempre se aplica em todas as épocas. Essa é a beleza da Escritura como palavra de Deus. Ela tem a sua sólida, o seu sólido enraizamento no momento histórico em que ele foi proferido, e ele tem a sua possibilidade de influenciar a história por todos os tempos, porque a palavra de Deus tem esse poder de ser sempre aplicável. No Apocalipse, capítulo 2, versículos 6 e 15, nós vemos a figura de uns tais de Nicolaitas, que o texto menciona sem definir o que eles são. Mais tarde, no capítulo 2 do Apocalipse, verso 14, você vai ver o ensino recriminado como falso, chamado doutrina de Balaão. E mais tarde também, no capítulo 2, versículos 20 e 22, vai surgir uma outra mulher que é recriminada, chamada Jezabel. E esses três personagens ou situações misteriosas, os Nicolaitas, a doutrina de Balaão e Jezabel, que são os três nas cartas que João escreve às igrejas, esses três personagens, situações, são recriminadas como falsas, como problemas para a igreja. E, na verdade, eles se remetem a uma mesma realidade. A gente percebe isso porque o nome Nicolau, em grego, quando se estuda a etimologia no grego dessa expressão, significa dominador do povo. E Balaão, em hebraico, Balaam, pode significar também dominador ou conquistador do povo. Então, Nicolau e Balaão são nomes semelhantes. Agora, Balaão, na verdade, é um personagem do Velho Testamento, um profeta que topava tudo por dinheiro, pelo que a gente aprendeu lá. E ele fez grandes males a Israel e acabou sendo morto, inclusive. Agora, Jezabel era uma princesa sidônia casada com o rei de Israel, Acabe, e que também quis fazer o povo de Israel se desviar de Deus, seguindo a divindade dos cananeus, o Baal. Mas o que esses três elementos têm em comum, justamente, são o que o livro de Apocalipse, em muitos momentos, combate. A ideia da doutrina de Balaão, da doutrina dos Nicolaitas e da doutrina de Jezabel é que os cristãos poderiam participar do comércio, participar das atividades comerciais, daquele pensamento de lucro do Império Romano e conseguir com isso ainda assim ser cristãos. Na verdade, essa é a grande chamada do livro. No capítulo 17, quando o livro descrever simbolicamente Roma, vai usar como sinal para a descrição da cidade de Roma uma grande prostituta. E Por que usar uma prostituta para descrever Roma? Porque justamente no capítulo 18, Roma é a cidade que comercializa com o mundo inteiro, comercializa bens de luxo, bens que não realmente fazem bem para a pessoa, mas que movimentam dinheiro, que movimentam uma vida vã, uma vida sem verdadeiro serviço a Deus e ao próximo. Então, quando o Apocalipse mistura prostituição com esse comércio que se fazia em Roma, então a prostituição de Apocalipse 17 com o comércio de Apocalipse 18, então nós voltamos a ler o que fazia Jezabel, o que fazia Balaão, o que faziam os Nicolaitas, e entendemos que eles eram pessoas que estavam tentando dizer para a igreja cristã, olha, nós podemos ser cristãos e podemos também participar desse sistema comercial, desse sistema que corre atrás do dinheiro, desse sistema cheio de ganância, cheio de luxúria do Império Romano, e podemos nos dar bem. Ou seja, a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, que é descrita no Apocalipse 2, 14, como comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição, ou no capítulo 2, verso 20, praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos, né? E depois, mais tarde, chamada de adultério também. Então, o que acontece é que essas palavras não são literais, como todo livro de Apocalipse é simbólico. O que é a prostituição? É justamente a traição de um vínculo com Deus, né? A prática literal da prostituição é o ato sexual ilícito. Mas aqui no Apocalipse, ele está falando justamente da possibilidade daqueles cristãos antigos de serem cristãos, mas participarem desse sistema cobiçoso, desse sistema do comércio romano que mais fazia mal do que bem, mais explorava do que trazia benefício, mais fazia com que as pessoas se perdessem em coisas vãs do que resolvessem verdadeiras necessidades. A gente vê isso pela lista de mercadorias em Apocalipse 18, verso 11. Olha a lista de mercadorias, que quase todos os produtos são supérfluos, são coisas sem valor. Em Apocalipse 18, 11, quando fala da destruição da cidade e dos mercadores chorando, diz assim, e por causa dela choro e pranteio os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, de toda espécie de madeira odorífera, de todo objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas, e de cavalos, e de carruagens, de escravos, e até almas humanas. Então veja, essa descrição do comércio aqui, além de ser muito malvada, escravos, almas humanas, mas um comércio de supérfluos, um comércio de coisas que só satisfaziam o luxo, o gosto, os prazeres passageiros, as coisas realmente que não supriam a maior parte da população que vivia em pobreza e vivia em grande dificuldade. Mas os cristãos estavam sendo convidados a não entrar no sistema. Os cristãos estavam sendo convidados a sair fora desse modo de agir que o Império Romano estava providenciando para todas as pessoas, e estavam sendo convidados a negarem a participar daquelas reuniões que se faziam na época, né, reunião dos comerciantes em torno sim de um deus, de uma deusa, para conseguir comercializar, ou daquelas festas que se faziam para conseguir participar das associações comerciais e assim chegar a se tornar participante daquele comércio. Ou seja, o Apocalipse está dizendo, não dá para ser cristão e coexistir pacificamente com o mal econômico, o mal social, o mal espiritual. É para escolher a quem vai servir. É como o profeta Elias, quando ele chegou lá no Monte Carmelo e disse para o povo de Israel, escolham a quem vão servir. ou sirvam ao Senhor Deus, ou sirvam a Baal. Mas ficar nesse um pouco aqui, um pouco ali, isso é justamente a doutrina de Jezabel. Isso é realmente o que Balaão queria, topar tudo por dinheiro. Isso é a doutrina dos Nicolaitas. Ou seja, por causa de dinheiro, por causa do lucro financeiro, sacrificar o compromisso cristão. Então, o Apocalipse estava na época dizendo para aqueles cristãos, cuidado, cuidado para não deixar que o Império Romano, com seu comércio corrupto, com as suas festas corruptas, que esse império corrompa você. E você, como Balaão, tenta ganhar um dinheiro mesmo que seja injusto. Como Jezabel, tenta misturar a religião de Deus com a religião falsa. Ou seja, você vai se colocar debaixo de um sistema ilícito para ganhar dinheiro. Hoje em dia, o livro de Apocalipse fala para nós do mesmo jeito. Apesar do livro de Apocalipse ser um livro escrito na época de João, mais ou menos no fim do primeiro século, no tempo do imperador Domiciano, que estava perseguindo os cristãos, e aí o livro é escrito nessa linguagem simbólica, apocalíptica, que chega a nós hoje, às vezes com uma dificuldade de interpretação, mas embora o livro seja escrito para aquela época e diga para aqueles cristãos ficarem fiéis, a lição vem para nós hoje também. Hoje em dia, as igrejas estão caindo cada vez mais no nicolaísmo, na doutrina de Balaão, no conselho de Jezabel. As igrejas estão topando tudo por dinheiro. Se uma coisa dá dinheiro, as igrejas estão fazendo. Se uma coisa atrai fiéis, as igrejas vão fazer. Se uma coisa faz com que uma certa comunidade consiga progredir economicamente, aquilo basicamente é aprovado. E não é assim que o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, aconselhou os cristãos daquela época e de todas as épocas. Pelo contrário, há até um conselho interessante no Apocalipse 2, versículo 5, que aplica a todos os cristãos em todas as épocas. Quando Jesus repreende a igreja de Éfeso por não estar mantendo o seu primeiro amor, e aí no capítulo 2, verso 5, nós lemos assim, a palavra de Cristo. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, 5. Então é isso. A igreja hoje, que vive correndo atrás de dinheiro, vive correndo atrás de sucesso, vive correndo atrás de um compromisso com uma sociedade corrupta, para conseguir sucesso através desse compromisso, está incorrendo no erro dos nicolaítas, na doutrina de Balaão, no conselho de Jezabel. Vamos sair fora disso. Vamos lembrar de onde caímos, onde é que está o erro, onde é que estão os compromissos que levam a igreja a estar mais interessada em ganho financeiro do que em obedecer à palavra de Deus. Vamos ver onde é que estão os interesses da igreja de acumular propriedades, acumular bens, acumular poder, ao invés de ajudar o próximo, ao invés de fazer a pregação e a missão do Evangelho. Vamos observar onde é que está havendo um casamento da igreja com o mundo, que faz com que, ao invés da igreja ser a luz do mundo, ela acaba se mundanizando, ela acaba se transformando num mundo domesticado, num mundo semi-cristianizado, ou seja, ela perde, é o sal que perde a função de sal, é a luz que vai para debaixo da panela. O Apocalipse está nos convidando a lembrar onde caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. A prática das primeiras obras é a prática do cristianismo bíblico, comprometido com Jesus, que confessa Jesus é o Senhor e que leva essa confissão para a vida diária. É um cristianismo que abandona essa teologia da prosperidade que vem hoje aí ensinando todo mundo a correr atrás do dinheiro. Isso é nicolaísmo, isso é doutrina de Balaão, isso é o conselho de Jezabel. O povo de Deus está aqui para servir a Deus, amar o próximo, pregar o Evangelho e fazer do mundo um lugar mais parecido com aquilo que Jesus fez, trazer o reino de Deus para a terra. Eu espero que esse entendimento da Escritura possa ser levado à sua vida prática e que o ensino de Jesus se torne visível na sua vida. Estamos à sua disposição aqui no Seminário Teológico Ebenezer para auxiliar o seu crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a glória, agora e no dia eterno. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.